E os preços da soja nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago, que vieram construindo aos poucos as suas altas, deram uma boa estilingada no final da sessão e terminaram o dia com mais de 20 pontos de ganho. O mercado estava esperando alguns indicadores importantes da economia, principalmente dos Estados Unidos, olhou o macro cenário e refletiu esse movimento em Chicago para nos ajudar a entender. Que movimento é esse e quais foram os números que mexeram com o mercado nessa quarta-feira? Está conosco o Felipe Jordi, coordenador de inteligência da Beyond Agro. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Carlos. O prazer é todo meu. Aproveito e agradeço o convite. Tá? Então, uma boa tarde para você e a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento.
Muito obrigada, Felipe. Sempre bom estar com vocês da Beyond. Agora, teve espaço para todo esse movimento, Felipe? Teve justificativa para esses mais de 20 pontos de alta nesse finalzinho de sessão na Bolsa de Chicago, nessa super quarta? Tinha muita coisa sendo esperada pelo mercado, né?
Perfeito, Carlos. Eu acho que esse repique repentino aconteceu justamente por toda essa expectativa da super quarta, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. Então, hoje aconteceu mais uma reunião do Banco Central norte-americano, onde o mercado já aguardava que, olha, não vai ter um movimento de juros, não vai ter um corte, é tanto que o banco manteve sua taxa de juros inalterada, mas especificamente nesta reunião foi divulgado as projeções econômicas dos Estados Unidos. E o que efetivamente mudou da última projeção de dezembro para a projeção agora do mês de março foi o PIB. O PIB que anteriormente era esperado em 1,4% para 2024 foi revisitado para 2,1%. Assim como de 2025 de 1,8% para 2%. Então esse otimismo como um todo movimentou Chicago aí superando a barreira dos 20 pontos e, logicamente, superando os 12 dólares por bushel em praticamente todos os vencimentos, com exceção de novembro de 2025.
Agora, Felipe, para a gente contextualizar um pouco mais e depois a gente entender a validade de um movimento como esse, eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência como é que uma projeção dessa melhor para o PIB americano puxa de forma tão expressiva assim esse mercado, né? Porque pode haver uma conexão ali com a saúde financeira especificamente dos Estados Unidos, ou pode haver também um movimento mais de maior otimismo, né? E o mercado fica um pouco mais apetitoso pelo risco. Foi isso que aconteceu? Ou essas informações de uma saúde financeira melhor nos Estados Unidos têm um impacto efetivo e direto nos preços?
São as duas vertentes, eu diria, Carla. A primeira, se a gente tem uma economia americana, um produto interno bruto se favorecendo, consequentemente eu ajudo a soja. E por que isso? Porque hoje, basicamente, todo o biodiesel dos Estados Unidos é de esmagamento, é da soja. Lembrando que o biodiesel da soja, o milho também, o seu par, pensando no etanol. Então, se eu tenho uma economia mais forte, mais pujante, consequentemente, a minha demanda interna começa a se favorecer. O segundo ponto é que quando a gente fala de macroeconomia, macroindicadores, hoje, eu tive uma pequena queda do dólar, a gente iniciou aí o dia em 5,05, agora está mais ou menos cotado em 4,97, então se eu reduzo o patamar de dólar, eu abro apetite pela demanda também. Então eu diria que esse movimento da reunião de hoje atua nas duas vertentes, na demanda interna dos Estados Unidos, que por sinal, se a gente fosse recordar há algum tempo, os Estados Unidos perdeu o ranking de primeiro maior exportador para o Brasil, e a cada ano que vem começa a esmagar cada vez mais. Então, se eu tenho uma economia pujante, isso se favorece. À mesma medida, quando eu falo de macroeconomia, e eu falo diretamente de dólar, se eu tenho uma pequena queda do dólar ou qualquer maior apetite a risco, toda a parte de derivativos se favorece também, Carlos.
Felipe, quando a gente olha no paralelo para os fundamentos, entre eles houve alguma informação importante que pudesse contribuir para esse movimento, fosse uma faísca a mais para essas altas se intensificarem? Hoje o USDA anunciou algumas novas vendas de soja pelos Estados Unidos, né?
Isso, hoje a gente teve um novo anúncio de 120 mil toneladas a um destino ainda não revelado, mas pensando especificamente nos fundamentos, eu diria que não teve algo de novo, Carla. Como já era esperado por todo o mercado, os fundos eles começaram a se reposicionar, muito por macroeconomia e não tanto por oferta e demanda. Então, em uma semana, os fundos reduziram as suas posições vendidas em 2 milhões de toneladas, mais ou menos, tá? Então, saiu aí de 23 milhões de toneladas vendido para 21. Então, isso já vem ajudando Chicago há pelo menos uma semana e meia, 2 semanas. Então, de parte fundamental, pensando em oferta, não tem nada de novo. Quando a gente olha a demanda especificamente, Carla, a gente tem boas notícias. Primeiro, esse reposicionamento de fundo. Então, a gente tem uma diminuição da posição vendida. A segunda coisa vem lá da China. Se hoje eu olho as posições da China de estoque nos portos, vem reduzindo a pelo menos 3 semanas consecutivas. O que isso é importante para o Brasil? A China voltou a aparecer no mercado brasileiro. Então, a gente tem informações de cargos sendo fechados para a China. Consequentemente, a gente tem um favorecimento do prêmio. A segunda boa notícia que vem lá da China é a margem de esmagamento, que estava negativa aí até o final de fevereiro, começou a ficar positiva agora no início de março. Então, se eu tenho uma margem de esmagamento positiva, consequentemente, eu tendo a esmagar um pouco mais, ou seja, eu vou consumir mais soja, que é justamente o reflexo da baixa dos estoques, Carla.
Ou seja, você tem uma combinação de fatores, uma conjuntura que deu de fato esse espaço mais amplo, portanto, para esse movimento de hoje, né, Felipe?
Perfeito. Como você citou bem, é uma conjuntura, são vários fatores ao mesmo tempo que trouxe um alívio para Chicago. E quando a gente fala de um alívio, esse alívio é super bem-vindo, Carla. Se a gente olha hoje a comercialização do Brasil, uma comercialização que está atrasada, logicamente pelos baixos patamares de preço, então o produtor ele recuou, tá? Então, se a gente hoje tem um certo alívio nos preços de Chicago, um alívio nos prêmios e ainda um dólar em um patamar agradável, logicamente o mercado começou a destravar desde a semana passada, Carla.
Felipe, antes da gente falar um pouquinho do mercado brasileiro, que eu acho que é o maior ponto de interesse da nossa audiência, claro, eu queria só entender de ti também o impacto dessa movimentação de hoje, dessa super quarta, para os derivados de soja. Tanto farelo quanto óleo terminaram o dia também com mais de 2% de alta, acompanhando o grão acompanhando os derivados em Chicago. Também reflexo desse cenário que você acabou de descrever.
Perfeito, Carla. Quando a gente fala da soja, a gente não pode esquecer do complexo, né? Então, é basicamente uma cordinha de caranguejo, um sai puxando o outro. Se eu tenho boas notícias da China e, logicamente, uma parte macroeconômica que favorece, consequentemente, tanto o óleo como o farelo se favorecem também.
Tá, Felipe, agora sim, você falou que esse mercado foi se destravando desde a última semana. Hoje a gente fecha com patamares em Chicago consideravelmente acima dos 12 dólares, o julho 12 dólares e 23, o agosto 12 e 19, são patamares consideráveis diante do que vimos nos últimos meses. Como é que isso impactou a informação de preços aqui no Brasil e, claro, na efetivação de novos negócios?
Perfeito. Se a gente mais uma vez olha um pouco para trás, pensando em uma semana, a gente já via preços no interior do Brasil começando a escalar. Primeiro, porque a demanda começou a vir. Segundo, que um ambiente estava mais favorável. Pensando nos dois principais componentes de preço, que é o prêmio, que é o fator regulador, e Chicago. Então, se a gente olha principalmente ali no interior do Mato Grosso, teve regiões que chegaram até mais de R$ 10, saca, pelo menos até o início do dia de hoje. Se a gente começa a ver esse reflexo de Chicago sobre o interior, quando ele começará a ser sentido? Efetivamente no D mais um, ou seja, a partir de amanhã. Mais uma vez, o patamar de dólar acima de R$ 5, um Chicago acima de 12, um prêmio ainda negativo, mas mais firme do que a gente tinha no início do ano, a gente trouxe aí um maior otimismo no quesito de preço. Aquele produtor que, logicamente, tem o seu nível de target bem definido da cabeça, se alcançou, já andou o mercado e esqueceu um pouco da emoção. E aí, quando eu falo esquecer um pouco da emoção, é que todo mundo sempre aguarda que esse preço vá subir mais, tá? Então, isso é importante frisar. E começou a destravar a comercialização desde a semana passada. Hoje, a gente teve indicativos de bons avanços, o mercado ainda um pouco cético, tentando entender qual seria o direcionamento que a gente teria, principalmente nesse quesito macroeconômico, que a gente teve agora no final da tarde. Então, entendemos, Carla, que com esses patamares o mercado vá continuar rodando. Até porque tem muito produtor já se posicionando para a safra 24, 25, pensando na aquisição de insumos, Carla.
E como é que está essa aquisição de insumos, Felipe? Porque eu tenho ouvido de mais analistas que o produtor está olhando para essas relações de troca, entendendo que pode ser ali um ambiente de oportunidade, né, nesse momento em que ele continua um pouco mais reticente em avançar com as suas vendas. Talvez olhando para as relações de troca, ele entenda que possa haver ali um nicho de oportunidades. Como é que você está avaliando esse ambiente e esse reposicionamento do produtor?
É, nós há 2 semanas atrás tivemos oportunidades muito boas de relação de troca em um Chicago ainda mais baixo e
Sim.
uma soja mais baixa, principalmente no cloreto de potássio, cara. Então, o mercado de potássio, pensando em fertilizantes, já andou bastante. Hoje, o único grande ponto de atenção continua no mercado de fósforo, que mesmo se a gente olha em relação de troca ou na soja disponível, para aquele produtor que tem uma condição de caixa mais folgada, ou para a soja futura 24, 25, hoje, pelo ponto de fósforo, ainda não vemos uma relação muito agradável, pensando no MAP da vida, um 1152, num triplo ou num super simples, tá?
E quando a gente avalia esses insumos, eles também já estiveram em patamares bastante elevados e vieram promovendo ali um movimento de redução, quase que também para trazer esse alívio para o produtor, né, Felipe?
Perfeito. É importante dizer que, na mesma medida que a soja subiu a quase R$ 200 há algum tempo atrás, os fertilizantes acompanharam isso. Sinal de uma bolha logística que se formou no mundo, de uma hiperinflação. As coisas começaram a corrigir, tanto as commodities agrícolas, como também toda a parte de insumos. Alguns, em uma proporção um pouco maior. Outros, por outros fatores, principalmente de oferta e demanda, vem tendo a correção um pouco mais gradual, como é o caso do fósforo, Carla. A intenção é que os níveis, principalmente de todos os insumos, comecem a ficar em um patamar próximo à pré-pandemia.
Felipe, como é que a gente vai observar o caminhar disso daqui em diante? O produtor vai manter-se focado nessa questão das trocas para sua comercialização? Ou ele olha também para outros horizontes para avançar com os seus negócios? Porque é sabido que tem um volume considerável de soja ainda sem fixação. O produtor, né, por razões naturais e óbvias do que a gente viu acontecer nos últimos meses e da valorização ou da melhora expressiva dos preços ter sido muito recente, a gente tem, como você trouxe ali no começo da sua fala, uma comercialização ainda muito atrasada. O que que a gente pode esperar daqui para frente, paralelo a esse cenário de oportunidades nas trocas? A gente pode ver outras modalidades de negócio também avançarem por conta desse alívio para os preços?
Perfeito, ótima pergunta, cara. Eu acho que as frentes de trabalho vão ser simultâneas, tá? Como bem pontuado, a comercialização no Brasil está atrasada, se a gente for comparar com a média. Então, teremos duas ações nesse momento. Aquele produtor que está mais capitalizado, e logicamente a soja disponível vale mais de uma soja futura, ele começa a ver: olha, eu estou capitalizado, tenho a soja, ao mesmo tempo que eu preciso fixar os custos da safra futura. Então, esse produtor tende a avançar a comercialização da sua soja disponível, olhando a fixação de custo da safra futura. Já o outro lado da moeda, e é a realidade também de muitos produtores, é aquele produtor que tem uma situação de caixa um pouco mais delicada, ou seja, eu preciso da minha soja disponível para honrar meus compromissos atuais e eu começo a comprometer a minha soja futura com meus custos futuros, tá? Então, são os dois lados da moeda que a gente vai ter atuação basicamente que imediata. E um ponto de observação super relevante, Carla, é que nesse momento que a gente tem uma comercialização atrasada, a gente está começando aí com a entrada da colheita do Rio Grande do Sul, um pouco mais na frente com a entrada da colheita na Argentina, a gente começa a criar um ambiente de oferta um pouco maior, pensando aqui na América. Então, o produtor ele já começa a observar isso e começa a atuar justamente nesse momento de oportunidade. Mais uma vez, não é um movimento de todos, mas aqueles que gerenciam seus riscos começam a monitorar isso. E um outro grande ponto de atenção é que a gente daqui a pouco começa a colheita do milho e vai começar toda aquele imbróglio que o Brasil tem de problema de escoamento, de capacidade logística e de armazenagem. Então, o produtor vai começar a tomar decisões. Ou seguro meu milho, ou vendo minha soja, ou vice-versa. Carla.
E esse é um ponto de atenção, porque sabemos que o Brasil sofre de um déficit de armazenagem, né, Felipe? Que é também já algo antigo que precisaria já ter sido solucionado. Não vai ser. Não só a questão da armazenagem, mas a logística e o escoamento desse, tanto da soja quanto do milho, podem sofrer nessa competição por espaço.
Perfeito, é justamente isso. E ao mesmo tempo que a gente começa a ter um problema logístico, se eu começo ao mesmo tempo começar a inundar o mercado de oferta, o que acontece indiretamente? Mesmo que eu tenha um Chicago muito forte, o prêmio regula. Então a gente teve esse movimento idêntico na safra 22-23. Nesse patamar de comercialização que estamos caminhando e demonstra que a safra 23, 24 também vai sofrer com isso, principalmente ali no fim do primeiro semestre, início do segundo, Carla.
Felipe, quando a gente pensa nesse quadro, né, como é que você avalia o comportamento demandador pela soja do Brasil? A gente está, com alguma oferta ainda norte-americana para ser comercializada, uma nova safra prestes a começar por lá, essa colheita na Argentina que está para começar e agora chuvas torrenciais estão chegando à Argentina. Também ali colocando, né, em dúvida de novo o tamanho da safra e tudo mais, mas sabemos que deve ser pelo menos uma safra regular. Como é que o demandador está avaliando esse momento? E como é que ele se posiciona no mercado? Ele olha especificamente para a soja brasileira agora, é a mais competitiva, ou ele tem alternativas importantes ali por conta dessa recente pressão e naturalmente essa recente valorização dos preços em Chicago? Então há ainda outras origens competitivas o bastante para atrair a atenção desses compradores. Como é que a gente avalia o comportamento da demanda agora?
Hoje, o principal indicativo que nós temos é que a soja. Pensa que hoje soja disponível no mundo temos em dois locais, Estados Unidos e Brasil. Quando a gente olha o posicionamento de preço, tanto Brasil quanto Estados Unidos, e inevitavelmente eu preciso olhar para a China, que é o maior tomador do mundo, eu tenho os preços brasileiros muito mais atrativos. Eu estou falando de mais de 20 dólares de diferença. Então, se a gente observa o comportamento das importações da China, janeiro, fevereiro, que são os dados acumulados e reais que a gente tem, a China importa 15 milhões de toneladas, Carla e espectadores. Se a gente vai ver esse comportamento, é um aumento de 16% frente ao ano comercial de 2023. Só que quando a gente desce e começa a fazer um foco, pega uma lupa e vai olhar os números, a gente tem o Brasil saindo de 4 milhões de exportação para a China em 2023, saltando para 9 milhões agora no ano 2024. Então, esse movimento deixa claro que, olha, o Brasil é o mais competitivo do mundo. E por que isso fica claro? Porque a gente precisa analisar os Estados Unidos, que é o segundo maior supridor da demanda chinesa, que saiu de 8,9 milhões no ano comercial de 2023 para 5,7. Então, eu tenho um primeiro impacto sobre isso. Olha, o Brasil está exportando mais, consequentemente, eu tenho um impacto nos prêmios. E é isso que a gente teve uma maior firmeza dos prêmios, saindo de um patamar de menos um dólar no início e final do ano passado, para aproximadamente menos 20, menos 30, menos 40 centes agora. Em contrapartida, se eu tenho uma demanda menor pela soja americana, eu começo a ter impactos em Chicago. Tá? Então, esse é o panorama hoje. Qual é a ameaça que a gente começa a ter? A Argentina, que começa em maio. Tá? E aí vem aquela pergunta: ah, mas a Argentina não é uma exportadora de grãos. Verdade, ela exporta o complexo. Mas se eu tenho um preço na Argentina a partir de maio mais competitivo que o Brasil e os Estados Unidos, eu começo a balizar o mercado por isso. E aí, o que é que o comprador, pensando no tomador de soja, observa? De que, olha, eu vou tomar minhas posições agora somente por necessidade, mas eu sei que a partir do momento que o Brasil andar com sua comercialização em uma intensidade mais forte, e eu começar a ver uma oferta maior na Argentina, o preço tende a cair. Então, hoje, a postura do comprador é: vou entrar no mercado para suprir necessidade. Compras, além disso, só a partir do momento que eu tiver uma maior oferta ou uma maior pressão sobre os preços no mercado.
Ou seja, o produtor que está olhando para esse mercado, entendendo as oportunidades, capturando e participando do mercado, ele está numa posição acertada, então, Felipe.
Perfeito, acertada com um prazo, tá? É isso que, inclusive, a gente fala de gerenciamento aqui, de que, olha, o movimento até então aponta-se para preços mais firmes,
Certo.
mas tem todas as ameaças de mercado na mesa também.
Entre elas, os dados de área da safra 24-25 dos Estados Unidos, por exemplo, que serão reportados na semana que vem.
Perfeito, essa é a principal ameaça, até porque no Outlook do USDA já demonstrou que, olha, os Estados Unidos devem aumentar a área da soja frente ao milho por margens melhores. Tá? E se a gente olha hoje a relação soja-milho nos Estados Unidos, posição novembro de 2024, demonstra que a soja será mais rentável que o milho. Então, essa é a primeira ameaça que nós efetivamente temos na mesa e a gente está falando de poucos dias para frente, tá?
Agora, essa ameaça da área, ela em algum momento pode ser compensada por alguma volatilidade que pode ser promovida pelo mercado climático, algum problema que o produtor tenha nos Estados Unidos, que nesse momento ainda não estão no front, Felipe?
Perfeito. Eu acho que o mercado climático ele acontece todos os anos e cada ano
Sim.
é uma vertente nova, é uma figurinha nova. Mas uma coisa que é muito clara, principalmente quando a gente sai de março, maio, quando a gente começa efetivamente o plantio nos Estados Unidos, é a volatilidade que é presente. Assim como aconteceu no Brasil, assim como aconteceu na Argentina. Só que lá em proporções maiores, porque a bolsa de referência mundial está localizada no território norte-americano. Então, qualquer coisa de clima ruim ou benéfica que aconteça lá, a gente pode ver Chicago subindo e descendo em volatilidades e expressões muito altas, tá?
Felipe, diante disso, para a gente concluir, a gente consegue trazer uma orientação que, claro, né, eu tenho falado muito sobre isso também. Hoje, uma orientação para um produtor, ela precisa ser muito personalizada, né? As situações, os cenários de cada produtor são muito distintos. Mas a gente consegue trazer Existe duas perguntas eu vou embutir para você agora. Existe uma tendência clara para os preços nesse momento e o produtor tem de monitorar isso? E dois, existe uma orientação que possa ser comum a todos os produtores que estão também com a sua comercialização travada ainda aqui para o Brasil quando a gente olha para o mercado de soja?
Perfeito. Eu vou responder a primeira se existe uma orientação clara de preços. Olhando tecnicamente os gráficos de Chicago, a gente está em uma vertente de alta. Tá? Então, pensando em um movimento específico de Chicago, imaginamos que no curto prazo esse movimento deva perdurar. Puxando a segunda pergunta, qual é o fator decisório para todo produtor? É a sua rentabilidade. Se hoje, ao invés de olhar preço, eu começo a olhar margem de negócio, rentabilidade de negócio. Se eu estou positivo, eu preciso aproveitar oportunidades. Por quê? Porque o mercado é imprevisível. Estamos falando aqui de tendência de alta, de oferta, de demanda, mas da noite para o dia as coisas podem mudar e uma oportunidade que estava na sua mesa pode não acontecer novamente. Então, eu diria que o avanço da comercialização, mais uma vez, como você disse, é personalizado, mas o produtor precisa olhar a rentabilidade e a margem do seu negócio, tá?
Maravilha. Felipe, sempre bom receber a Beyond Agro aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela companhia nesse dia importante, não só para a soja em grão, mas para o complexo todo, né? Dia de altas consideráveis, mais de 2% de ganho. Pé quente, Felipe. Obrigada, viu? pelas
Eu
boas
que
notícias.
agradeço pelo convite, Carla. É um prazer para nós também.
Obrigada, Felipe. Sejam sempre bem-vindos. Bom restinho de semana para ti, bom trabalho e até a próxima, meu amigo. Um abraço.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conosco Felipe Jordi, coordenador de inteligência da Beyond Agro. Aí vejam, né? Primeira informação importantíssima. Movimento com dias quase contados, né? Mas com algumas ameaças à frente. Então, atenção, porque semana que vem tem relatório do USDA com os dados de área. E como o Felipe bem pontuou, na posição novembro, se a gente olha para soja e milho na Bolsa de Chicago, a soja se mostra mais rentável, o que justificaria um aumento de área pelo produtor americano, como pontuou o Felipe. Então, atenção a esses números que chegam na semana que vem. Vem um aumento de área, principalmente vem um aumento maior em relação ao que trouxe o USDA no seu Outlook Forum em fevereiro. O mercado pode sentir mais agressivamente. Enquanto os preços testam aí esses melhores momentos, é momento também do produtor fazer suas contas, entender as suas margens de rentabilidade e saber se é momento de participar. Mas como o Felipe também pontuou, as situações são muito particulares. Elas já vinham sendo muito particulares e nessa safra, mais ainda, porque nós tivemos rendimentos muito bons em algumas áreas do país e muito ruins em outras, né? Uma quebra mais significativa. Então é preciso entender a produtividade, a capitalização, quanto o produtor já vendeu, mas fato é que é o momento de fazer contas e entender a sua margem se você participou ou não desse momento. Hoje, os preços em Chicago terminaram acima dos 12 dólares por bushel mais uma vez, e são esses números que a gente vai checar agora, fechamento das cotações do mercado futuro americano. Ó, contrato maio, 12 dólares e 900 por bushel, 24 pontos de alta, referência para nossa safra. Julho, 12 dólares e 23, 23 pontos de ganho. Agosto, 12 dólares e 19, subindo 21 pontos e meio, e o setembro, 12 dólares e 2, com 19 pontos mais 25 de avanço. Agosto, setembro, já começando a refletir a safra americana. Vamos checar também os preços do milho. O milho fechou estável, maio, 4 dólares e 39, meio ponto de baixa. Julho, sem variação, vai a 4,52. Setembro, 4 dólares e 61, meio ponto de alta. O dezembro subiu 1,5 com 4 dólares e 74 centos por bushel. Preços do trigo agora sim. Maio, 5 dólares e 45, julho, 5 dólares e 60, setembro, 5,75, dezembro, 5 dólares e 97. As baixas no trigo variando de 5 pontos e meio a 7 pontos e meio. Vejam que essa pressão do trigo se refletiu também nos futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago. O trigo devolvendo um pouquinho das altas das últimas duas sessões, segunda e terça os preços subiram agressivamente em Chicago, refletindo a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje, realizando lucros, pesou também sobre o milho. Agora, a valorização da soja limitou as baixas no milho, por isso que nós tivemos ali um fechamento estável, segundo os analistas e consultores de mercado. E para finalizar, os futuros do farelo fecharam com 2,6% de alta, 342 dólares e 50 centavos por tonelada curta no contrato mais negociado. O óleo de soja também subindo bem, fecha com 2,1% de alta, 49 centavos mais 15 no contrato mais negociado, 49 centavos mais 15 por libra peso no contrato mais negociado também no, na Bolsa de Chicago. Então, atenção, cheque as páginas de cotações aqui do Notícias Agrícolas para ver mais vencimentos também dos derivados de soja que registraram uma boa quarta-feira. Foi super quarta para o Complexo Soja também. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência mais informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música.